Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Unijuí FM 106.9. Inicia agora o programa Gestão Social e Cidadania, deste sábado 18 de junho. Neste programa vamos trazer informações sobre a Assembleia Regional do Corédio Noroeste Colonial, que aconteceu na terça-feira passada, onde foi construída a cédula com 10 propostas para a votação da Consulta Popular 2016-2017. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e o Boletim Rádio Web.
A Voz do Cidadão.
O programa Gestão Social e Cidadania desta semana recebe o professor Nelson Tezen, ele que é presidente do Corédio Noroeste Colonial, que vai falar conosco sobre a última Assembleia do Corédio, Assembleia Regional do Corédio, que aconteceu no Salão Azul da Unijuí na última terça-feira, a respeito das propostas da Consulta Popular 2016-2017, que vai ocorrer a votação nos dias 5, 6 e 7 de julho. Muito obrigada por participar do programa, professor. Bom dia.
Nosso bom dia, nossa saudação especial a todos os ouvintes. E dizer que nesse momento sentimos-nos extremamente realizados pela presença numerosa na Assembleia. E dizer que também foi uma assembleia onde prevaleceu o debate, a análise, as reflexões frente ao desenvolvimento da região. E num conjunto de 10 propostas que vão para a consulta popular na cédula, no dia 5, 6 e 7, muito bem destacado já, nós teremos 4 propostas, porque nós podemos eleger na região 4 prioridades. Essas 4 prioridades que nós indicamos nessa assembleia, uma é em relação à saúde, que acompanha o Hospital HCI Bom Pastor e o Hospital Comunitário de Panambi, que leva um valor de R$ 550,00, que significa 43,5% total do nosso valor destinado à consulta popular, que é R$ 1.264.000. Num segundo momento, 2 propostas foram encaminhadas no campo da agropecuária, sendo elas cadeia produtiva do leite com R$ 330,00, aí sim nós teremos contemplados 11 municípios que integram o nosso Conselho Regional, que significa 26,10% do valor total de R$ 1.264.000. Também no campo da agropecuária, apoio à agroindústria familiar com R$ 330,00, que também significa 26,10%. Significa que cada um dos 11 municípios poderão acessar 2 propostas concretas no seu município, uma na cadeia produtiva do leite e outra na apoio à agroindústria familiar. A saúde, ela contempla os 11 municípios na medida em que os hospitais atendem os 11 municípios. E o programa Redes de Cooperação, mas é um programa Redes voltado para a sala do empreendedor. Os 11 municípios, em suas administrações municipais, têm a sala do empreendedor. Em cada município, nós temos um registro elevado de autônomos profissionais, porém, eles acabaram se registrando via um CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, recolhe impostos e, digamos assim, em todas as assembleias municipais, nos 11 municípios, apareceu esta necessidade de contribuir para o processo de desenvolvimento deste campo, então, das pequenas e médias empresas através do programa Redes, que também irá contemplar os 11 municípios. Então, resumindo, saúde e redes para os 11 municípios, projetos regionais. Agroindústria do leite, uma para cada um dos 11 municípios e uma agroindústria apoia a agricultura familiar em cada município. Então, teremos 22 propostas na agricultura familiar, 2 para cada município, a saúde e o redes. Mas, do ponto de vista para votar, nós teremos, então, saúde, cadeia produtiva do leite, apoio à agroindústria familiar e o programa redes. E uma particularidade, este ano nós votamos em uma proposta. Ou votamos na saúde, ou votamos na cadeia produtiva do leite, ou votamos apoio na agroindústria familiar, ou votamos no Redes, em uma só. Em outros anos, nas consultas populares e mesmo no orçamento participativo, em outros períodos, tínhamos a oportunidade de votar 2 a 3 a 4 prioridades. Agora é uma só prioridade.
Professor, esse processo da consulta popular 2016-2017 acontece já desde o mês passado, com uma reunião de abertura do processo da consulta popular, após então aconteceram as audiências públicas municipais, onde os municípios elegeram então as suas prioridades. E como foi esse processo de decidir o que cada município vai conseguir com essa consulta popular? Como é que foi essa reunião entre os municípios na Assembleia Regional?
Nós tivemos então a audiência no dia 19 de maio, que ela apontou as diretrizes gerais do desenvolvimento da região. Estas diretrizes, de certa forma, vêm alimentadas de planos estratégicos de desenvolvimento ao longo dos anos da vida coretiana pelos diferentes presidentes trabalhados e de diretorias nos municípios. Esses planos, de certa forma, contaminaram linhas de desenvolvimento. Nessas linhas de desenvolvimento ficou claro de que a agropecuária ela responde por uma produção significativa nesses nossos 11 municípios e, portanto, ela merece uma atenção especial. Daí porque surge a cadeia produtiva do leite e apoio da agroindústria familiar. Por outro lado, se constata também que a nível urbano existe uma demanda oriunda da sala do empreendedor de pequenas e médias empresas, que também foi indicado em todos os diagnósticos. E no atual que nós estamos fazendo, também essa demanda. E a saúde é uma questão histórica que nós temos trabalhado, e prova está hoje que nós temos Ijuí-Panambi como municípios de referência no estado do Rio Grande do Sul na área da saúde.
Professor, e também, então, na consulta popular, no dia da eleição, nos dias 5, 6 e 7, terão 10 projetos ali, mas que serão selecionados apenas 4, que você mencionava anteriormente, os 4 prioritários. E o que será, o que é necessário para que sejam eleitos? Existe uma porcentagem para que venha o dinheiro? Como é que vai funcionar nesse sentido?
Essa é uma pergunta que eu qualificaria de extremamente inteligente. Por quê? Se o programa Redes, por exemplo, tiver uma votação maior de que o apoio da agroindústria familiar ou a cadeia produtiva do leite, ele vai receber 26%. E a cadeia produtiva do leite vai cair e vai receber os 4%. Em outras palavras, as administrações municipais, a Emater, os sindicatos, associações e órgãos vinculados à agropecuária têm que buscar o voto para seus projetos nos municípios. O Redes, quem vai buscar são as salas dos empreendedores, micro e pequenas empresas. E a saúde, a gente tem ao longo da história já uma tradição do envolvimento da comunidade como um todo, né? E pela ação à natureza, pela sua organização, tanto o Hospital de Panambi como os dois de Juí, eles impactam em toda a região pelo trabalho que fazem, pelo que produzem e pela qualificação profissional que têm. Então a agricultura está desafiada de fato a buscar votos urbanos para alcançar a pontuação suficiente, porque vão se classificar entre os 10. E aí você poderia dizer, mas por que que nós não colocamos só 4 demandas? Não, é uma exigência da consulta popular de que nós tenhamos no mínimo 10 demandas. E as das 10 demandas são oriundas das assembleias municipais. Depois do dia 19 de maio, quando se deu a abertura da audiência pública, a partir desta data nós realizamos em cada município com um número significativo. Nós tivemos assembleias com 167 pessoas presentes. E são essas 10 demandas são oriundas dessas 11 assembleias. Porém, a gente tem que ter claro, nós conseguimos das 10 pontuar 4. As 4 mais votadas vão receber recurso. Quem definiu isso? A partir de um consenso entre os 28 CORETs do estado do Rio Grande do Sul e a Secretaria de Estado que estabelecerem isto no Fórum Estadual, de que nós teríamos 3 a 4 propostas eleitas como prioridade para que a gente pudesse potencializar o desenvolvimento. Não tem como nós colocar 10 mil reais num, 10 no outro, 10 no outro, 10 no outro, 10 no outro. Isto seria quase que uma chuva de 5 milímetros num período de seca. Assim não, nós estamos potencializando a área da saúde, a agropecuária e a questão urbana da sala do empreendedor. Os valores ainda são insuficientes, sim, mas são os valores que nós conquistamos. Por sinal, neste ano, o valor é superior em relação ao ano passado. Ano passado nós tinha 60 milhões que o Estado disponibilizou para consulta popular. Este ano o Estado disponibilizou 50 milhões. Dos 50, nosso Conselho Regional Noroeste Colonial recebeu 1,264. Ano passado nós tínhamos 1,90. Portanto, os índices de distribuição mudaram este ano e isto nos favoreceu. Então, são valores não tão elevados, mas são valores, se a gente olhar ao longo da história da nossa região, nós estamos próximo da casa dos 13 milhões que nós recebemos de investimento. Então nós podemos hoje chegar em todos os 11 municípios, em todos eles tem obras, tem trabalhos, tem organizações oriundas da consulta popular. Por mais que a gente perceba que o valor não é elevado, mas ao longo dos anos é a forma que nós conquistamos a possibilidade, e eu diria não é o fato em si só dos valores, mas muito sim o debate que se dá em torno do desenvolvimento. Passamos uma tarde inteira com a presença dos prefeitos, vereadores, secretários municipais, liderança de entidades e organizações e representativas, os conselhos municipais de desenvolvimento, a diretoria do Coreia, enfim, um conjunto representativo da região trabalhando e discutindo o desenvolvimento da nossa região. E no mês de agosto nós passamos a iniciar um novo ciclo, onde nós vamos reavaliar o nosso planejamento estratégico em todos os 11 municípios de novo. Teremos assembleias em cada município para definir e reconstituir um novo norte de nossa região para os próximos 15 anos.
Você acompanha a entrevista com o professor Nelson Tezen, presidente do Coreia de Noroeste Colonial, que fala sobre a última Assembleia do Cored, onde foram definidas as 10 prioridades que serão eleitas, então, 4 nos dias 5, 6 e 7 na consulta popular desta edição. No segundo bloco, retornamos com a entrevista.
Notícias da semana.
Saiba onde denunciar violações aos direitos humanos pela web. Hoje tem sido comum encontrar casos de crimes cometidos pela internet ou transmitidos por ela. Ao mesmo tempo, organizações sociais e governos procuram criar canais online para receber denúncias de violações aos direitos humanos. Confira os principais deles. Canal do Cidadão do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal recebe denúncias de diferentes tipos. A pessoa pode optar por manter os seus dados sigilosos ou não. A Procuradoria-Geral da República recomenda aos cidadãos apresentarem o maior número de provas para que o processo possa ter maior agilidade. Disque 100, outro canal para realizar denúncias de casos de abuso ou violência sexual é o Disque 100, serviço coordenado pelo Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. O Disque 100 funciona 24 horas por dia. As ligações são gratuitas e podem ser feitas de qualquer local do Brasil. A denúncia é anônima e as demandas são encaminhadas para as autoridades competentes. Canais da Polícia Federal. Você também pode enviar uma denúncia para a Polícia Federal pelo e-mail crime.internet@dpf.gov.br. O conteúdo será centralizado na Divisão de Comunicação Social da Polícia Federal. Outra opção é destinar a denúncia de acordo com o tipo de crime: pedofilia, racismo, genocídio e tráfico de pessoas. Caso se depare com um crime cibernético, guarde todas as provas e indícios possíveis. Tire fotos das denúncias ou print screen e imprima o material. Registre as denúncias com o maior número de detalhes. Não compartilhe ou replique comentários ofensivos ou que incitem ao crime. crie uma rede de proteção às crianças vítimas, não permitindo que ela fique exposta aos comentários ofensivos nas redes sociais. População tem rejeição à velhice, diz presidente da Sociedade de Geriatria. Segundo João Bastos Freire Neto, presidente da Associação Brasileira de Geriatria e Gerontologia, determinantes culturais, sociais, comportamentais e de acesso à saúde, por exemplo, não permitem um envelhecimento participativo no Brasil. Isso faz com que as pessoas não queiram chegar à velhice. No Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, lembrado na quarta-feira passada, é preciso ver a velhice em todas as fases da vida, e não só quando a pessoa chega aos 60 anos. Bastos disse que com menos acesso à educação, maior o risco de se ter uma dependência na velhice. A população idosa que sofre violência é aquela que tem alguma limitação na funcionalidade e que tem uma família despreparada e sem um suporte formal de cuidados. O Disque 100, Serviço de Denúncias de Violência do Governo Federal, recebeu 12.454 denúncias de violência contra a pessoa idosa, de janeiro a abril de 2016. Os dados da Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania apontam que entre os denunciados, 54% são filhos das vítimas. Entre as violações mais recorrentes aos idosos estão a negligência, a violência psicológica, o abuso financeiro e a violência física. De 2011 a 2015, houve um crescimento de 292% no número de denúncias de violência contra o idoso ao Disque 100. Em 2011, foram 8.224 denúncias e em 2015, 32.238 denúncias. Para Bastos, a atuação dos conselhos municipais e estaduais criaram um sistema de vigilância maior em relação à pessoa idosa, com o aumento da possibilidade de denúncias. Junto a isso, segundo ele, há o aumento da população idosa e a diminuição do tamanho das famílias, o que deixa mais pessoas vulneráveis à violência.
Boletim Rádio Web.
O Ministério Público participou da audiência de homologação do acordo firmado entre o governo do Estado e representantes de movimentos estudantis de 70 escolas ocupadas. A homologação aconteceu na sede do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, em Porto Alegre. No acordo, os estudantes se comprometeram a desocupar a partir desta quarta-feira as escolas na capital e até a próxima segunda-feira as escolas no interior. Também ficou definida a criação de um fórum permanente com encontros mensais e a retirada da pauta da Assembleia Legislativa do projeto que pretende ampliar a participação privada e de serviços terceirizados nas escolas. Para o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais do MP, Fabiano Dalazen, a situação é acompanhada de perto pela instituição e todas as alternativas de negociação e diálogo devem ser exauridas.
A gente tem mapeado todas as pautas e tem tentado construir pelo diálogo que elas sejam implementadas, mas também sempre atento à necessidade de que o quanto antes tem que se retomar a normalidade das escolas. O movimento atingiu seu objetivo, chamou a atenção para essas questões. Agora nós temos que construir a implementação delas.
Dentro das possibilidades financeiras, o governo se comprometeu ainda com a nomeação de professores, melhora da merenda escolar e destinação de recursos para obras emergenciais. O MP vem tratando das ocupações desde o início do movimento, em 11 de maio. As 10 promotorias regionais da educação instauraram procedimentos administrativos para cada escola. O objetivo é acompanhar a situação nas suas regiões, ouvindo estudantes, professores, pais e integrantes do Estado para levantar as reivindicações e encaminhar as soluções. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Sempre que acontecem casos de violações de mulheres com repercussão nacional, se volta a discutir o contexto de violência ao qual todas estão expostas. A realidade é alarmante e o debate precisa estar no cotidiano das pessoas, pois os casos de violência sexual, agressões e assassinatos são diários. A cada 11 minutos, uma mulher é vítima de estupro no Brasil. Mas levantamentos apontam que apenas 35% dos casos são notificados. Sendo assim, não há consenso sobre a validade desses números. É o que diz Luciana Schneider, defensora pública e dirigente do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Estado.
Os números, eles não são seguros, porque se tem certeza, através de estudos, que a grande maioria dos casos não vem à tona. Então, o que se trabalha é com o único número seguro e capaz de demonstrar o nível da violência doméstica no país, que é o número de mortes. Hoje, no Brasil, morre uma mulher a cada 15 minutos vítima de violência doméstica.
A defensora pública esclarece que abuso não é apenas físico ou sexual. Casos de violência psicológica e moral também podem e devem ser denunciados.
E se não ficar caracterizado o crime, não quer dizer que não se possa ficar caracterizado, por exemplo, um dano moral sofrido pela vítima e que aquele assediador não poderá sofrer um processo, sim, civil, para pagar uma indenização para ela. Então, é preciso que a pessoa se dê conta de que ela está, sim, sofrendo uma violência, que essa violência não é culpa dela e que ela tem para quem recorrer.
Luciana Schneider ressalta a importância da atuação dos órgãos públicos em iniciativas de combate à violência de gênero. A Defensoria Pública conta com o Disque Acolhimento, um canal sigiloso para atender mulheres vítimas de violência. O contato pode ser feito pelo 0800-644-5556. 0800-644-5556. O Tribunal de Contas também já se posicionou em favor da criação e manutenção de políticas públicas que protejam as mulheres. De acordo com o levantamento da Corte, divulgado em março deste ano, a maioria das cidades gaúchas não conta com estrutura administrativa específica para tratar dos temas relacionados aos direitos das mulheres, ou com serviços capazes de acolher e proteger as que são vítimas de violência. Do Tribunal de Contas, Cássia Marques.
Voltamos com o professor Nelson Tese, presidente do Coreia de Noroeste Colonial, nesta segunda parte do programa.
É importante destacar, professor, que essa é uma democracia participativa. As pessoas elegem as prioridades e participam, ao mesmo tempo, votando e definindo o que convém com a região, a sociedade em que estão inseridas. Qual será o sistema de votação? Vai ser offline, online, nesses 3 dias? E também qualquer pessoa pode votar, estando regularizada junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que possa exercer a cidadania?
Essa é uma pergunta extremamente importante também, que nós tenhamos presente. No dia 5, 6 e 7, nós poderemos votar online nos 3 dias. Basta que eu tenha o título eleitor. Para que eu tenha o título eleitor, eu tenho que ter mais do que 16 anos. Bom, eu posso ter 17 anos e não ter o título eleitor, então eu não posso votar, tem que ter o título eleitor. Então é importante que registre, título eleitor. Offline será 5 e 6, para que no dia 7 a gente descarregue os votos offline para online. Nós vamos fazer um trabalho em todos os municípios esclarecendo a possibilidade de que forma nós vamos trabalhar, onde, offline. Porque sempre essa é uma dúvida que parece, achei muito mais prático nós irmos ao município e conversarmos com os conselhos municipais e ver o equipamento possível para que possa acessar o offline, principalmente em momentos quando a gente não tiver uma rede digital de comunicação.
Após essa assembleia, definidas as prioridades, as 4 que vão angariar mais votos, qual é o próximo passo agora? Qual será o próximo encontro? Tendo em vista que já no próximo mês, em julho, no início do mês, já é a votação.
Nós teremos então a votação 5, 6 e 7. Tendo feito a votação, nós vamos fazer a apuração. Os 4 programas mais votados. Em seguida, nós passamos a trabalhar com as administrações municipais para a elaboração desses projetos, onde nós passamos a contar com órgãos estatais para contribuir nesse processo. E o que for a nível de hospital, quem tem que encaminhar os projetos são os 3 hospitais. Nós vamos encaminhar esses projetos ainda esse ano, porque isso, de certa forma, favorece que são administrações municipais que já conhecem como fazer e como encaminhar os projetos. E o próximo ano, provavelmente, muitos vão continuar, mas em alguns casos nós teremos mudanças, porque tendo em vista em outubro nós temos as eleições municipais. O próprio Estado entende que é importante que este ano ainda a gente consiga encaminhar e montar todos os projetos. Então, logo após as eleições, nós vamos começar a trabalhar nos projetos.
Isso referente à consulta popular 2016-2017. Se voltarmos para 2015 e 2016, a consulta popular anterior, os valores obtidos já foram repassados às prefeituras para correr essa divisão?
Em primeiro lugar, é importante destacar todos os projetos que foram aprovados na consulta popular 2015-2016. Nosso Conselho Regional, junto com as administrações e as instituições que compartilharam esse recurso, nós conseguimos 100% de aprovação. Estamos agora sim aguardando, não aguardando, mas sim lutando, pressionando o governo do Estado que esses recursos sejam liberados. Ainda não foram liberados. O governador garantiu num fórum dos colégios estaduais que isso aconteceria em breve, mas até agora nós estamos aguardando, não recebemos ainda.
Então, professor Nelson, faz o convite à população para realizar o voto, participar no dia da consulta popular. Destaca também a importância de cada pessoa na sua comunidade eleger a prioridade.
Em primeiro lugar, dizer assim que é extremamente importante nós votarmos, até para que a gente possa mostrar a nossa força de nossa região e dizer sim que nós acreditamos na consulta popular e sim que nós temos recursos públicos que nós disputamos e que a região é digna de recebê-los. E a forma de nós mostrarmos a nossa pressão é ir para as urnas e votar. Mostrar a importância da consulta popular, votando nos quatro projetos, que é da saúde, cadeia produtiva do leite, agroindústria familiar e redes de cooperação. Só mostrando o nosso voto, seja ele um voto a favor de um programa ou seja um voto de indignação que os recursos ainda não vierem e que nós temos passivo. Mas o importante é comparecer e mostrarmos a nossa presença.
Muito importante a colocação do professor Nelson Tesen para que as pessoas exerçam a cidadania, o direito de votar na consulta popular que ocorre nos dias 5, 6 e 7 de julho. Então esse foi o professor Nelson Tesen, presidente do Cored Noroeste Colonial, que conversou conosco no Gestão Social e Cidadania deste sábado. Obrigado, professor.
Agradecemos em nome da diretoria, em nome dos conselhos municipais de desenvolvimento, esta rica oportunidade e entendemos que isto faz parte da democracia. Nós, em determinados dias, nós somos vencedores, em outros, nem sempre nós conquistamos aquilo que tanto buscamos. Mas o importante é se fazer presente no dia 5, 6 e 7 nas urnas. Muito obrigado.
A diretoria executiva do Cored tem como presidente o professor Nelson Tesen, primeiro vice-presidente Fioravante Balim, prefeito de Juí, segunda vice-presidente Leonair Sost, secretária de Turismo de Augusto Pestana, secretária Sandra dos Santos, secretária de Planejamento de Ajuricaba e tesoureira Lesiane da Costa, do Comude de Pejuçara.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.